Uma boa noite a todos. Quero agradecer. Agradecido a Deus, primeiramente, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez e rever e reencontrar os irmãos e podermos desfrutar da comunhão nesses dias tão gostosos aqui. Especialmente agradeço a Deus, porque dessa vez eu pude trazer a família toda, minha grande família, três pessoas. Está aqui a Lília, minha esposa, Mateus, meu filho. E especialmente pela minha esposa estar comigo dessa vez. Certamente vários irmãos ficaram sabendo, final do ano de 2011, ela esteve em estado grave, internada no hospital, e teve que fazer uma cirurgia com muita urgência e não tinha muitas chances, conforme os médicos diziam, por causa de ser uma coisa de emergência e pelo estado que ela estava, já muito fraca, muito debilitada. E então ela se submeteu àquela cirurgia, ela teve uma trombose intestinal, uma doença grave, muito rara de acontecer, e que, como os médicos dizem, mata em 2 dias. Ela resistiu 5. Então, graças a Deus, por mais esse milagre que Deus tem operado na vida dela, e por ela estar juntamente comigo dessa vez, juntamente com o Mateus. Vamos ler, então, para a nossa meditação, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler no capítulo 2, apenas um versículo para a gente introduzir o assunto que nós queremos meditar nesses dias com os irmãos. Segunda Coríntios, capítulo 2 e o versículo 11. Paulo diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos ali em Corinto, ele está demonstrando uma preocupação aqui. E a sua preocupação, nesse versículo, está sendo no sentido de que Satanás não encontre possibilidades de alcançar vantagem sobre aqueles irmãos, os irmãos coríntios, primeiramente. E a nossa preocupação, nas nossas meditações, esses dias, que Deus tem colocado no meu coração, é pensar sobre esse assunto. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Nós não somos ignorantes em relação aos desígnios de Satanás. Nós sabemos que Satanás tem os seus desígnios para tentar nos atingir, para tentar encontrar vantagem sobre nós. Então seria essa a nossa preocupação esses dias, as nossas meditações voltadas nesse assunto. Paulo aqui estava tratando daquele caso de disciplina que houve na igreja de Corinto. Ele tratou na primeira carta aquele irmão que foi disciplinado. E agora na segunda carta ele está ensinando aqueles irmãos que eles já deveriam ter trazido aquele irmão de volta à comunhão na igreja local. Ele já havia demonstrado pleno arrependimento. E então esses irmãos deveriam trazê-lo de volta para que ele não fosse consumido por excessiva tristeza. Então nesse assunto Paulo diz: vocês devem fazer isso, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo está dizendo: olha, nós sabemos que Satanás ele tem os seus desígnios para tentar alcançar vantagem sobre a igreja. Satanás ele tem os seus desígnios para tentar alcançar vantagem sobre a vida cristã, particular, do crente. Se Deus tem estabelecido os seus propósitos para glorificar o seu nome através da vida de uma igreja local, se Deus tem estabelecido propósitos para a vida particular do crente, para que o seu nome seja glorificado na vida particular do crente, na vida familiar do crente, na vida profissional do crente. Se Deus tem os seus planos, os seus propósitos, para que o seu nome seja glorificado na vida cristã, na vida da igreja, nessas diversas áreas, nós podemos ter certeza que Satanás também tem os seus desígnios para tentar frustrar os planos de Deus, para tentar fazer com que ele alcance vantagens sobre nós e então o nome do Senhor não venha a ser glorificado na nossa vida e que a obra de Deus venha a ser prejudicada de alguma forma através dos desígnios que ele tem estabelecido para cada área da nossa vida, para cada área da vida da igreja em particular. Agora, para pensarmos de maneira mais direta sobre os desígnios de Satanás, que ele tem estabelecido para tentar alcançar vantagens sobre nós, eu gostaria de usar a primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, deixando 1 Coríntios, nós vamos, 2 Coríntios, nós vamos para a primeira carta de Paulo a Timóteo, e durante esses dias, se o Senhor permitir, nós vamos estar observando essa primeira carta de Paulo a Timóteo, observando 6 capítulos, não fazendo isso, claro, versículo por versículo, não temos tempo e nem sou capaz para isso, mas nós vamos estar dando uma olhada em geral no ensino dessa carta, observando que em cada capítulo dessa carta, nos 6 capítulos de 1 Timóteo, nós podemos encontrar desígnios de Satanás que ele estabelece para tentar alcançar vantagens sobre a nossa vida, sobre a vida do crente, sobre a vida das igrejas. Então eu queria passar hoje de maneira bem rápida sobre aquilo que nós podemos encontrar em cada capítulo dessa primeira carta de Paulo a Timóteo em relação aos desígnios de Satanás. Uma observação de cada capítulo, nós vamos perceber que Satanás, o diabo, a palavra Satanás, diabo, ou coisas relacionadas a Satanás, ao diabo, estão presentes em cada capítulo, em cada um dos 6 capítulos dessa carta. Então nós podemos perceber que ele tem realmente os seus desígnios estabelecidos para tentar alcançar vantagens sobre nós. No capítulo 1, por exemplo, nós não vamos ler agora de imediato nenhum versículo, vamos apenas fazer uma passagem geral. Mas no primeiro capítulo dessa carta, parece que o desígnio de Satanás aqui é para a vida particular do crente. E nesse sentido, para a vida particular do crente, o desígnio de Satanás é levar o crente a naufragar na fé. É levar o crente a naufragar na fé. E nós vemos isso lá no versículo 19, Paulo citando alguns que naufragaram na fé. O que é naufragar? Naufragar é afundar, é ser engolido pelo mar. Aquela embarcação que foi construída com capacidade para resistir à força do mar, atravessar o mar, vencer o mar, essa embarcação, ela é vencida pelo mar, ela é engolida, ela é submergida, ela é mergulhada pela força do mar. E essa linguagem é tirada para mostrar o crente que também será atingido pelos desígnios de Satanás e poderá ser submergido, poderá ser naufragado na sua fé. No capítulo 2, nós podemos perceber que o desígnio de Satanás é em relação a levar o homem criado por Deus e a mulher criada por Deus a desobedecer os princípios estabelecidos por Deus. Nós vemos Satanás no finalzinho do capítulo, no capítulo 2, né, sendo mencionado naquilo que ele fez com Eva e trazendo o pecado. Mas nós temos aqui vários princípios estabelecidos por Deus desde o primeiro versículo, a oração intercessória, a mediação de a um só mediador entre Deus e os homens levantando as suas mãos santas em oração, liderando as orações nas igrejas, as mulheres em traje decente, as mulheres em silêncio, a missão de mãe das mulheres, e podermos perceber que Satanás ele tem trabalhado em cada uma dessas coisas, tentando enganar os homens, tentando enganar os cristãos em relação a esses princípios, levando os cristãos a desobedecer esses princípios estabelecidos por Deus, assim como ele fez com Eva lá no início. No capítulo 3, o desígnio de Satanás é especificamente olhando para o jovem espiritual, Eu digo jovem espiritual, aquele jovem que está crescendo nas coisas do Senhor, ele é recém-convertido, mas ele está crescendo muito, ele está desenvolvendo muito nas coisas do Senhor. Satanás, ele está mirando esse jovem. Ele tem um desígnio especial para ele. É levar esse jovem a se insoberbecer, então cair no laço, na condenação do diabo. É uma das advertências mais sérias dessa carta, está no capítulo 3, relacionado ao jovem espiritual. Não aquele jovem desinteressado, não aquele jovem rebelde, desobediente, mas aquele jovem espiritual que está crescendo, que está desejando servir ao Senhor. Satanás tem um desígnio para a sua vida. Quando nós chegamos no capítulo 4, nós observamos logo nos primeiros versículos do capítulo 4 que o desígnio de Satanás aqui é para a vida da igreja. E nesse sentido, o desígnio de Satanás é introduzir na vida da igreja os seus ensinos, as suas doutrinas. É falado aqui acerca de ensino de demônios, doutrinas de demônios, sendo introduzido no meio dos cristãos e levando muitas pessoas a apostatar da fé, a se afastar da verdadeira fé. Então, o propósito, o desígnio de Satanás para a vida da igreja, introduzir heresias, introduzir doutrinas vindas diretamente dele mesmo e fazendo com que muitos sejam afastados da fé cristã. No capítulo 5, nós vemos que o desígnio, podemos perceber que o desígnio de Satanás aqui, primeiramente, é para a vida do lar, para a vida cristã no lar. E nesse sentido, o desígnio de Satanás é fazer com que o crente negue a fé dentro de casa. Levar o crente, levar o salvo por Jesus Cristo, a negar a sua fé junto com seus familiares, dentro da sua própria casa, no relacionamento com seu próprio lar. Levar o crente a negar a fé ali. Fora de casa, um excelente cristão. Dentro de casa, ele esquece a sua fé. Ele vive uma outra vida. É desígnio de Satanás levar o crente a negar a fé dentro de casa. E Paulo vai dizer aqui que quem faz isso ele é pior do que o descrente. E Satanás, o seu nome aparece aqui no capítulo 5, relacionado a esse assunto. Ainda também no capítulo 5, para a vida social, para a vida de relacionamentos do crente, parece que Satanás ele tem um desígnio estabelecido em relação à ociosidade. Ele consegue levar alguns crentes a ficarem ociosos. Então, nessa ociosidade, Satanás consegue alcançar vantagens sobre esse crente ocioso, desocupado. E ele faz com que esse crente comece a se intrometer na vida dos outros, trazendo prejuízo, trazendo escândalos para a sua própria vida e também para a vida das demais pessoas. E finalmente, no capítulo 6, se é que nós nunca pensamos nisso, Satanás ele tem o seu desígnio estabelecido para a vida profissional do crente. E no capítulo 6 nós vamos perceber Paulo falando acerca da avareza, acerca do amor ao dinheiro. E Paulo usa, inspirado pelo Espírito Santo, usa palavras muito sérias em relação a esse assunto. Então, o desígnio de Satanás para a vida profissional do crente é levar o crente a se tornar um amante do dinheiro. Não um usuário do dinheiro, mas um amante do dinheiro. Então, esse crente será levado a ciladas, a tentações, ciladas e concupiscências perniciosas, insensatas, diz ali, que afogam os homens em ruína e perdição. Então, são muitas palavras que Paulo usa para descrever esse mal do amor do dinheiro. Ele diz, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então, nesses dias, se o Senhor permitir, nós vamos estar pensando sobre alguns desses pontos, procurando dessa forma a nos precavermos. Se nós sabemos que Satanás tem os seus desígnios, e os seus desígnios eles estão estabelecidos para cada área da nossa vida, conhecendo esses desígnios, não sendo ignorantes em relação aos desígnios de Satanás, nós vamos nos precaver. Nós vamos estar avisados antes que nós venhamos a cair. E é nesse sentido que nós desejamos que nós meditemos nesse assunto, que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos corações de cada irmão aqui, de cada irmã, para que de forma alguma Satanás venha alcançar vantagem sobre a minha vida, sobre a vida do irmão, sobre a vida da irmã, do jovem, do de meia idade, do trabalhador, do profissional que tem aqui, das igrejas locais que tem aqui, que Satanás de forma alguma não encontre brecha alguma, não encontre nenhuma vantagem sobre nós, pois nós não lhe ignoramos os desígnios, como Paulo diz, como Paulo tem dito aos irmãos ali de Corinto. Então, tendo feito essa passagem geral sobre os seis capítulos, a gente então volta para o capítulo 1 e vamos procurar pensar então o que que Satanás tem estabelecido, que tipo de desígnio ele tem estabelecido para a vida particular do crente. Então isso fala para mim, isso fala para cada irmão, para cada pessoa, para a sua vida particular. Qual que é o desígnio de Satanás? O que que Satanás ele tem armado, o que que ele tem arquitetado para tentar alcançar vantagem sobre nós? Então, 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 3, Paulo diz assim a Timóteo: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Agora o verso 19. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E Paulo cita o nome de dois deles. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Eu sei que eu vou ter que deixar um pouquinho de lado o contexto aqui, para fazer uma aplicação bem prática e simples em relação a esse assunto. Paulo está rogando a Timóteo aqui que ele admoestasse lá em Éfeso algumas pessoas que estavam se ocupando com algumas coisas, se ocupando com alguns assuntos. Paulo então diz para Timóteo: você deve admoestar, você deve chamar a atenção dessas pessoas que estão se ocupando. Ele fala aqui de fábulas, genealogias sem fim, e diz que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então esse é o contexto. Paulo está pedindo que Timóteo fizesse esse serviço de admoestar aquelas pessoas que estavam se ocupando com essas coisas. Mas eu queria pegar quatro verbos que aparecem aqui nesses versículos que nós lemos, que parece que nos sugere um processo que Satanás estava usando ou que pode usar para levar o crente a naufragar na fé. Observa, por exemplo, o versículo 4. Nem se ocupem. Então vamos pensar no verbo ocupar, ocupação. Depois no versículo 6. Desviando-se. O verbo desviar. Ainda no versículo 6. Perderam-se. Em loquacidade frívola, perdendo o controle. E depois, no versículo 19, naufragar, naufragando. Então, se nós pensarmos nesses quatro verbos, o primeiro, ocupação, ocupar. O segundo, desviar. O terceiro, perder. E o quarto, naufragar. Se nós observarmos essa sequência desses verbos, dessas palavras aqui, parece que era isso, o temor de Paulo. Lá em Éfeso, algumas pessoas estavam se ocupando com algumas coisas. E algumas dessas pessoas já estavam se desviando da fé. E algumas dessas pessoas já estavam perdendo-se, perdendo o controle da situação, se tornando, como ele diz aqui, perdendo-se em loquacidade frívola, em discursos vazios, sem sentido. E depois, lá no fim, ele cita que essas pessoas naufragaram na fé. Então, se há uma lógica, se há uma sequência lógica desses verbos, começa com ocupação, Aquela ocupação leva a um desvio, esse desvio leva a perder o controle da situação e o último passo é ser engolido, é naufragar. Então, se há realmente essa sequência aqui, nós podemos perceber aqui um desígnio de Satanás para a vida, para a minha vida, para a vida particular do crente. Satanás, ele não vai pegar o crente de uma vez, de repente, mas ele parece que usa processos lentos e demorados para que o crente não perceba. E parece que Satanás aqui, para tentar alcançar vantagem sobre a nossa vida particular, ele vai nos introduzir nesse processo lento, vagaroso, que vai nos conduzindo passo a passo até naufragarmos na fé. E esse processo que nos leva a naufragar na fé começa com ocupação. Ocupação. E o crente começa então a se ocupar com determinadas coisas. E depois de ocupar-se com aquelas determinadas coisas, ele começa a se desviar de certos princípios da palavra de Deus. Ele começa a se desviar-se da leitura da palavra. Ele começa a se desviar de uma vida puramente espiritual, genuína. Ele começa a se desviar das reuniões, da meditação, da oração. E depois de um certo tempo, aquela ocupação que o levou a se desviar de alguns princípios vai conduzir esse crente a perder o controle da própria situação. Quando ele assustar, talvez, ele já perdeu o controle da situação da sua própria vida. Ele perdeu o domínio da situação. E o próximo passo é ser engolido, é naufragar na fé. Eu creio que para nós sermos bem práticos, bem diretos, eu creio que a gente não pode deixar isso assim no ar. A gente precisa pensar seriamente em algumas coisas que aparecem como ocupações e que Satanás, ele consegue nos levar a nos ocupar naquelas coisas, às vezes coisas lícitas, coisas corretas da vida, mas a gente se ocupa de maneira desequilibrada naquelas coisas e somos levados a nos desviar de certas coisas e depois o próximo processo é nos perdermos naquilo, é perdermos o controle da situação e finalmente sermos levados a um naufrágio da nossa fé. Quantos crentes naufragados? Alguém aqui conhece? Algum irmão que naufragou na fé? Conhece? Eu conheço. O próprio irmão, eu, você, já percebeu que em alguma época da sua vida você quase afundou, quase perdeu o controle da situação e quase naufragou? É claro que todos nós já passamos por situações assim. E nós precisamos saber os desígnios de Satanás para que nós percebamos como que ele procura nos conduzir e tentando alcançar vantagem sobre nós. Eu estou perdido em relação ao horário, então se eu passar, os irmãos me perdoem, eu não estou vendo nenhum relógio aqui. Então, pensando nessa questão de ocupação, quais seriam algumas coisas que nós poderíamos apontar aqui hoje, à noite, como algumas coisas em que nós somos levados a nos ocupar e que podem nos levar também a algum desvio? Quantos irmãos espirituais, irmãos que receberam dons, capacidades para servir ao Senhor na igreja local, irmãos que são muito úteis na igreja local, seja no evangelismo, seja no pastoreio, seja no serviço de liderança, seja no trabalho com crianças, seja em quais áreas outras forem, no socorro, nos vários dons que são mencionados na palavra de Deus. Quantos irmãos que são tão úteis? Mas de repente esses irmãos começam a se envolver na vida materialista. Eles começam a se envolver com o materialismo. E eles começam a ter um envolvimento tão grande, uma ocupação tão grande com as coisas seculares, com as coisas dessa vida, com as coisas que são passageiras e que não têm muito valor. E eles começam a se ocupar de maneira correta, sadia. Mas de repente essa ocupação vai aumentando, desnecessariamente. E essa ocupação vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. E quando esse irmão ou essa irmã assusta, ele já está se desviando de certos princípios da palavra de Deus. Por causa dessa ocupação materialista, desejo de ganhar mais, desejo de ter mais, de conquistar mais, de possuir mais, de não perder aquilo que tem, ele vai se ocupando, se ocupando, se ocupando, E então ele olha para a sua vida passada e ele percebe que ele não está lendo mais a Bíblia como lia antes. Ele olha para a sua vida passada e ele percebe que ele não está orando tanto tempo quanto orava antes. Ele não tem mais aquela vida devocional com a família por causa das suas ocupações seculares. Ele está se desviando até mesmo de algumas reuniões da igreja. Ele está deixando de fazer o serviço que ele fazia usando o dom que recebeu do Senhor. Ele vai se desviando pouco a pouco de certas coisas e de certos princípios. E se ele não cortar esse processo logo, ele vai chegar no terceiro degrau, ele vai chegar no terceiro estágio. Perder-se, vai perder o controle da situação. E quando o crente perde-se, ele perde o domínio da situação. O próximo passo é naufragar na fé, é realmente perder o controle total e poder ser levado a uma situação de inutilidade para o Senhor, de inutilidade para a igreja, de inutilidade para o seu Senhor, que o salvou, que pagou um alto preço para que ele fosse útil. Eu conheço, convivi, tenho tristeza no coração em pensar no irmão que nós trabalhamos tanto tempo juntos, que tinha um zelo evangelístico de fazer visitas, de abrir portas, e nós fizemos tantos contatos, tantos evangelismos, tantas visitas. Era um irmão que tinha realmente uma grande utilidade na obra do Senhor, era um evangelista nato, mas esse irmão começou a se envolver com o seu serviço secular. E o seu envolvimento foi aumentando, desnecessariamente. E ele foi aumentando, aumentando, aumentando. Nenhuma visita mais. Poucas reuniões frequenta. Houve uma época em que ele levou 20 pessoas à reunião. Ele alugou um carro. E ele foi num certo lugar. Ele levou 20 pessoas na reunião. Num só dia, ele levou 20 descrentes para ouvir o Evangelho. Hoje, com tristeza, o seu dom inutilizado. Mas foi lentamente. Não foi de um ano para o outro. Foi de maneira lenta. Ocupação, desvio, perdendo o controle da situação, naufragando na fé. Será que outra coisa poderia ser citada como ocupação que pode nos levar a desvio? Paulo diz a Timóteo mesmo que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Paulo não diz que o exercício físico não tem proveito nenhum, que não vale nada. Ele diz que o exercício físico tem pouco proveito. Ele para pouco é proveitoso. Ele só tem proveito para o corpo, para a saúde física. Tem proveito sim. Mas alguns, às vezes, como eu, que passei a me exercitar mais depois que fiquei doente e tendo que tratar da saúde, a gente descobre que a gente precisa se movimentar, que a gente, Deus nos criou com um corpo que tem juntas, músculos, então precisamos movimentar para manter a saúde. Mas alguns, às vezes, por causa disso, eles começam a se envolver com exercícios físicos, eles começam a se envolver com esporte. O exercício físico é muito bom para a saúde física, para o coração, para a mente, é muito bom. Mas alguns entram nessa coisa do exercício físico e, de repente, ele começa a ficar muito bom na questão. Ele começa a se tornar um atleta muito bom naquilo que ele faz. Futebol, vôlei, qualquer outra coisa. E de repente ele percebe que ele está começando a se desviar de algumas horas de estudo da palavra de Deus, ele está começando a se desviar de algumas horas de reunião, ele está começando a deixar de fazer aquelas visitas que fazia antes para se exercitar fisicamente. Ocupando-se, desviando-se, depois perdendo o controle, depois naufragando. Não pense que uma coisa tão simples como exercício físico não possa se tornar uma tragédia para a sua vida espiritual. Pode sim. Se isso não for encarado de maneira séria, com oração, com equilíbrio, alguns têm se envolvido e depois têm se ocupado, têm se desviado, têm perdido o controle, têm naufragado na fé. Será que, mais uma vez, aquele assunto tão velho de se falar, né? Tão chato, televisão, alguns programas televisivos, e aquela ocupação que começa de maneira bem inocente, mas depois a gente começa a gostar daquele programa, e depois vai gostando, e gostando mais, e se ocupando, depois não perde mais, E por causa daquela ocupação, a gente começa a se desviar de algumas coisas espirituais. Deixando rapidamente a questão da televisão, pulo para uma coisa muito pior do que a televisão, a internet. A gente começa a se envolver com a internet de maneira, primeiramente, sadia. Opa, vou ter contatos com as pessoas, vou ter muitos amigos, vou poder contactar com muitas pessoas, vou poder evangelizar, ter contatos evangelísticos, vou poder ter contato com os irmãos em Cristo de muitos lugares. E a gente entra nisso de maneira bem sadia, com boas intenções, mas de repente uma escapadinha aqui, outra ali, a gente começa a se envolver com coisas que não são nada puras, não são nada espirituais. E essa ocupação de repente começa a tomar conta, e vai tomando conta, e vai tomando conta, e nós começamos a nos ocupar tanto com aquilo que já nos desviamos da oração, já perdemos a comunhão com o Senhor, e depois perdemos a comunhão com os irmãos, depois perdemos os amigos. Recentemente, o irmão Adir está de prova, também Nelci, nós estivemos num acampamento onde havia um jovem profundamente dependente de internet, e ele começou a ter crises de abstinência, porque lá no acampamento não tem internet. Ele começou a ter crises de abstinência de internet e foi difícil dominar aquele jovem. Havia uma irmã psicóloga que teve que passar muito tempo conversando com ele, porque ele queria sumir de lá, ele queria fugir do acampamento se alguém não colocasse um computador na mão dele. Havia um irmão que estava usando o notebook para transmitir os seus estudos e ele ficava ali como que querendo comer aquele notebook. Uma coisa incrível, jamais pensada antes. A ocupação com essas coisas tem tirado a comunhão de muitos irmãos. Muitos irmãos têm se desviado da comunhão com Deus por causa da internet. Muitos irmãos, eles têm se desviado de servir ao Senhor por causa da internet. Muitos irmãos têm se desviado da pureza por causa da internet. E quanta coisa deveria ser falada acerca desse assunto. Hoje eu vi um irmão com um cabo de TV a cabo na mão para ajudar a armar a barraca do Sueli. Dizendo assim, que eu cortei lá de casa. Oh, que bom, hein? Ah, se todos nós fizéssemos. Mas será que existem outras ocupações que nós poderíamos citar? Eu creio que cada irmão aqui poderia lembrar de outras coisas que se tornam ocupações perigosas para nós. Ocupações que podem nos levar a desvio, a perder o controle, a naufragar na fé. Mas pode ser que haja entre nós algum irmão tão espiritual que diga assim, olha, eu não tenho problema com materialismo, eu não tenho problema com televisão, não tenho problema com internet, não mexo com nada dessas coisas, nada disso é minha ocupação, não me desvio de nada do Senhor por causa dessas coisas. Mas talvez o irmão seja tão espiritual, a irmã seja tão espiritual que preocupa muito com a igreja e ultimamente esteja se ocupando muito com os defeitos dos irmãos e ultimamente esteja se ocupando muito com os defeitos das igrejas. E essa coisa está entrando no seu coração. E isso está acabando com a sua vida espiritual. Isso vai te levar a adoecer física, psicológica, espiritualmente. Ocupando-se com os defeitos dos irmãos. Ocupando-se com os defeitos das igrejas, que é uma coisa preocupante. Nós devemos orar por isso. Os defeitos dos irmãos, devemos orar por isso. Mas essa preocupação, ela tem limite. Nós não podemos fazer aquilo que é da ação do Senhor. Só o Senhor pode corrigir, só o Senhor pode disciplinar, só o Senhor pode trazer avivamento espiritual para as igrejas. E alguns irmãos, eles começam a se ocupar tanto com essas coisas que eles começam a ficar espiritualmente doentes. E chega uma certa época que esses irmãos, eles estão profundamente desanimados, eles estão abatidos, eles se desviaram daquela vida espiritual alegre que tinham. Eles se desviaram do primeiro amor. Eles se desviaram daquele fervor que tinham nos primeiros dias de conversão, quando eles não tinham preocupação com os defeitos dos irmãos, quando eles não viam defeitos nas igrejas. E aquele primeiro amor foi abandonado, como foi o caso da igreja de Éfeso. Será que eu e você não temos nos ocupado com isso em demasia? Podemos nos ocupar, sim, com esses defeitos, colocando-os diante de Deus, lançando sobre o Senhor essas coisas diante do Senhor, como Pedro diz na sua carta, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Podemos lançar diante dEle, mas ficarmos ocupados com essas coisas, e a gente percebe quando isso acontece. O nosso assunto não é outro. Alguém chega perto da gente, a gente está aborrecido. E alguém chega perto da gente querendo ouvir alguma coisa boa, a gente começa a reclamar da vida. Ah, a igreja fulano de tal está desse jeito, ah, o irmão fulano está assim. E nós começamos a reclamar, nos tornamos murmuradores, descontentes, chorões. Porque a nossa ocupação, a nossa mente começa a se ocupar só com essas coisas. Nós começamos a focar só nisso, só nos defeitos. E nós esquecemos quantas bênçãos, quantos motivos de alegria, quantos motivos de esperança nós temos para encher o nosso coração. Começamos a nos ocupar apenas com aquilo que é negativo. E nos tornamos doentes, espiritualmente doentes, emocionalmente doentes. E podemos ser levados a um desvio, a perdermos o controle da situação, naufragarmos na fé, nos tornarmos inúteis. E esses irmãos que se preocupam, eles querem ser úteis, porque às vezes eles querem corrigir, eles querem melhorar a igreja, mas às vezes são levados a um exagero e são levados depois a se tornarem inúteis. E aí piora a situação, porque alguém preocupado com a igreja, preocupado com seus próprios irmãos, com seus efeitos, e que depois não pode fazer nada por eles. Ocupando-se, desviando-se, perdendo-se, naufragando. Que nós abramos os nossos olhos para esse desígnio de Satanás, que quer nos levar a naufragar na fé. Irmãos, chega de irmãos naufragando na fé. Esses últimos dias nós temos tido a tristeza de ver tantos irmãos que estão sendo levados por esse processo, tão simples, tão lógico, mas estão sendo levados por esse processo a naufragar na fé. Agora, de maneira rápida, eu queria passar em cima de um assunto que talvez seja até talvez desnecessário, mas eu creio que alguém possa ser edificado. Até mesmo a ocupação com coisas lícitas, ou coisas mais do que lícitas, coisas que são orientadas pela própria palavra de Deus, podem se tornar, se nós não soubermos ter uma ocupação equilibrada, podem se tornar prejuízo. Por exemplo, a Bíblia, a palavra de Deus, nos orienta sobre a necessidade de lermos. De lermos. A palavra de Deus vai falar sobre a necessidade de nós orarmos e a necessidade de nós meditarmos. Então, leitura, oração e meditação são orientações bíblicas para a vida cristã, para a saúde do crente e para a saúde das igrejas locais. Mas vamos pensar numa pessoa que ele gosta muito de ler. É um devorador de livros. Ele lê, 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 lê. Mas ele não gosta de orar. E ele também não gosta muito de meditação. Mas ele gosta demais de ler. Ele lê, lê, lê. Há um certo perigo nisso. Porque a leitura, ela precisa vir acompanhada de oração. Porque quando nós lemos, nós precisamos de depender do Senhor de aplicar aquilo na nossa vida prática. Será inútil encher a minha mente de conhecimento teológico, de conhecimento intelectual, de conhecimento teórico da palavra de Deus, se esse conhecimento não for exercitado na minha vida cristã. E se eu não tiver essa busca na leitura, através de oração, vir bem acompanhada, constantemente acompanhada de oração, de dependência do Senhor, para que o Senhor fale ao meu coração aquilo que Ele quer falar através da leitura, seja da leitura bíblica, ou seja, leitura de livros, de artigos relacionados à palavra de Deus. O que nós temos às vezes percebido é que algumas pessoas elas começam a ler muito, e elas vão lendo, 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 mas elas não têm paciência para orar. Elas não têm paciência para tirar vários minutos por dia para passar diante do Senhor em meditação e em comunhão com o Senhor. E essa pessoa, de repente, ela começa a encher a sua mente de muito conhecimento intelectual, teológico. E a sua cabeça se torna uma cabeça inchada de conhecimentos. E na vida prática, ele não sabe nada disso. Ele não exercita nada daquele conhecimento, quase nada. E ele não tem tempo nenhum em comunhão com o Senhor em oração. Isso pode ser muito perigoso. Isso leva a pessoa a se tornar extremista. Porque ele enche a sua mente de conhecimentos e ele acha que aquilo funciona perfeitamente na vida prática. Se ele tiver a oportunidade de viver a prática, ele vai perceber que só o conhecimento intelectual não é como ele pensa. Tem que ter o conhecimento. Precisa depender do Senhor em oração. Precisa exercitar aquilo na vida prática. Precisa crescer em experiência. E somente assim pode garantir um desenvolvimento normal para a vida cristã e utilidade nas mãos do Senhor. Eu não sei se deixei dúvidas em relação a esse ponto. Não estou desestimulando, desanimando ninguém de ler. Que nós leiamos bastante. Quanto mais ler, melhor. Mas que essa leitura seja precedida por oração. Que essa leitura seja acompanhada por oração. Que nós tenhamos dependência do Senhor para saber o que o Senhor fala e aquilo que o homem fala. Porque o homem escreve. Mas nós precisamos saber aquilo que Deus realmente falou. E conferirmos e dependermos do Senhor para termos esclarecimento espiritual. Outra pessoa, ele não gosta de ler nada. Ele diz assim: não nasci para ler. Mas eu gosto muito de oração. Ah, oração é tudo na vida. Oração resolve tudo. Mas ele não gosta de ler. Essa pessoa, será que tem algum perigo nisso? Uma pessoa que é levada a achar que a vida cristã se resume em só oração, sem conhecimento bíblico, sem conhecimento dos princípios estabelecidos por Deus para a vida cristã, para a vida da igreja, para a vida familiar e assim por diante, essa pessoa vai começar a orar de maneira errada. Essa pessoa vai começar a orar, às vezes, até contra os propósitos de Deus. Ele vai começar até mesmo a determinar certas coisas para a sua vida e para a vida dos outros sem ter discernimento, discernimento espiritual, que vem pela leitura, pela meditação. Então, por isso que nós falamos, é preciso equilibrar bem leitura, meditação, oração, para que não haja extremismo, que não haja desequilíbrio nessas coisas. E podemos pensar naquela pessoa que não gosta de leitura, que não gosta muito de oração, mas é aquela pessoa mística. Ah, eu gosto muito de sair, de ir para um lugar à parte, isolado, para um monte, ou talvez para o meu quarto, tranquilo, desligar todo o barulho e ficar ali com a minha mente desligada de tudo, meditando. Essa não é a meditação bíblica. Isso não é meditação. Deixar a mente desligada. Não, meditação é ligar a mente. É ligar a mente na palavra de Deus. É exercitar aquilo que nós aprendemos pela leitura. É exercitar aquilo que nós aprendemos ouvindo. É fazer a mente funcionar em cima daquilo que nós recebemos do Senhor. Não deixar a mente vaga. Não deixar a mente aberta para qualquer coisa. Uma mente aberta para qualquer coisa está aberta para qualquer influência. E de repente nós encontramos pessoas místicas recebendo algumas influências estranhas, totalmente estranhas à palavra de Deus. Então, se o irmão e a irmã quer desenvolver a sua vida espiritual de maneira sadia e com certeza de progresso espiritual conforme a vontade de Deus, ocupe a sua vida com leitura, com oração, com meditação, bem equilibrada. Essas coisas bem acompanhadas, bem equilibradas. Finalmente, pensando então que o desígnio de Satanás é nos fazer ocupar com algumas coisas, nos desviar, levarmos a perder o controle e, finalmente, naufragar na fé. Essa palavra usada por Paulo, tirada da história de navegações, naufrágio. Quando nós pensamos em naufrágios, né, a história da navegação tem muitos exemplos. E às vezes esses exemplos da vida prática, da vida da navegação, elas são úteis para nos orientar, para nos esclarecer. Quantos naufrágios já tiveram e quantos desses deixaram exemplo para nós? Qual o naufrágio mais famoso que já aconteceu até hoje? 1912, se não me engano, né? Titanic, aquele grande navio construído com alta, naquela época, né? Engenharia e realmente com muita capacidade, com muita grandeza, aquele navio vai fazer a primeira viagem de inauguração, ele está lotado de gente, há muita alegria ali dentro, muita animação naquela primeira viagem. Nós sabemos o fim daquela viagem. Não chegou o fim. O fim foi que esse navio afundou, naufragou, foi engolido pelo mar e está lá no fundo do mar até hoje. O que levou o Titanic a naufragar? E alguém diz assim, foi um iceberg, foi uma pedra de gelo que rasgou seu casco, então o navio foi enchendo-se de água e então foi para o fundo. Tudo bem, a pedra bateu, mas que levou o Titanic para o fundo do mar, nós sabemos que foi a arrogância daqueles homens, que foi a autoconfiança daqueles fabricantes, foi a autoconfiança daquele comandante que estava certo de que absolutamente nada poderia cercar aquele navio, poderia estragar aquela viagem de inauguração. Aquele homem, aquele comandante, ele recebeu vários avisos de que ele estava em perigo, ele deveria diminuir a velocidade do navio, porque havia icebergs no caminho. Mas aquele homem, ele desobedeceu essas orientações. Ele estava autoconfiante, ele estava certo de que nada poderia atingir aquele navio. E a autoconfiança levou o Titanic para o fundo do mar, ao naufrágio. Existem muitos irmãos, e nós corremos esse risco de entrarmos por um caminho de autoconfiança, de orgulho, de arrogância, de acharmos que estamos tão bem na vida espiritual. E justamente esse sentimento de autoconfiança nos levar a naufragar na fé. Conhece alguém que demonstrava uma certa arrogância, um certo orgulho, uma certa autoconfiança e que foi para o fundo? Eu conheço, certamente os irmãos conhecem. Conheci um irmão, era bem recente, bem novo convertido. Fiquei admirado ao ouvir aquele irmão. E esse irmão um dia pôde dizer para nós, olha, se eu mudar para esse lugar, tenho certeza que converte muita gente aqui. Esse irmão naufragou na fé muito pouco tempo depois, poucos meses depois, ele afundou no pecado. Autoconfiança, arrogância, orgulho, a soberba precede a ruína, diz a palavra de Deus. Há um outro exemplo de naufrágio, embora aquele barco não naufragou, aquele navio não foi para o fundo, mas ele sofreu sério risco de naufragar, foi aquele navio que a Bíblia cita, no qual Jonas entrou. Ele pagou a passagem, entrou naquele navio, e então veio aquela grande tempestade que sacudia aquele navio, e aquele navio, as pessoas daquele barco, daquele navio, estão desesperadas, lançando no mar a carga, tentando salvar o navio de um naufrágio. Qual era o problema que estava fazendo com que aquele navio enfrentasse a possibilidade de naufragar? Pecado? Desobediência? Rebelião contra Deus que estava dentro dele? Jonas estava em rebeldia contra Deus? Jonas estava em desobediência? E enquanto ele não confessou o seu problema, enquanto ele não foi julgado para fora daquele barco, daquele navio, o mar não se acalmou. Mas imediatamente ao confessar o seu problema, foi lançado para fora, o mar se acalmou e aquele navio não naufragou. Quantos de nós estamos guardando pecado não confessado no coração? Quantos de nós estamos convivendo com problemas que precisam ser resolvidos, mas nós resistimos em resolver esse problema? E às vezes as tempestades estão nos atingindo, o mar da nossa vida está agitado, as ondas estão batendo com violência contra a nossa vida. E nós não sabemos o que está acontecendo. Confesse o seu pecado, resolva o seu problema. Seja pecado contra Deus, seja pecado contra um irmão, seja pecado em que área for, na igreja local, resolva o seu problema. Acabe com as tempestades. A Bíblia fala de um outro caso. No finalzinho de Atos, quando Paulo e mais alguns presos estão sendo levados para a Itália, aquele navio alexandrino, no qual eles foram colocados dentro, eles enfrentaram uma tempestade imensa, no qual eles perderam completamente a orientação, não viam o sol já há vários dias, não se alimentavam, perderam realmente a direção, e aquele navio ele terminou despedaçado, completamente despedaçado, e eles tiveram que se salvar pulando, nadando até aquela ilha onde eles foram recebidos e ninguém perdeu a vida. O que levou aquele navio a se despedaçar? Não naufragar, mas despedaçou-se completamente. Nós lemos que no início aquele navio já estava sobrecarregado, ele tinha muito peso sobre ele. Havia muita carga em cima daquele navio. E eles colocaram ainda mais várias pessoas sobre aquele navio. E quando eu penso naquela história, eu penso em irmãos que já estão sobrecarregados. Irmãos que, na sua vida particular, já estão sobrecarregados de muitas coisas, problemas, dificuldades, tempestades, doenças e até mesmo ocupações. Além de estarem sobrecarregados com um monte de coisas, esses irmãos vão trazendo mais peso sobre as suas vidas. Eles desobedecem uma coisa aqui, negligenciam outro princípio da palavra de Deus ali, eles vão se comprometendo com coisas erradas aqui e outra coisa errada ali, eles vão trazendo mais peso sobre as suas próprias vidas, sendo levados a um naufrágio na fé. Ao finalizar essa meditação, uma pergunta precisa ser feita, né? Como que o irmão, como que a irmã se encontra em relação a esse assunto, a esse processo lento, que pode ser um desígnio de Satanás para nos levar ao naufrágio na fé. Como é que está a sua ocupação? O que está ocupando a sua mente ultimamente? Os seus olhos, seu coração? O que é o seu grande amor hoje? Os primeiros dias de vida cristã era o Senhor Jesus Cristo. Era a vida cristã, era a Bíblia, era a palavra de Deus. Depois de muitos anos de vida cristã, o que é o seu grande amor hoje? O que está ocupando seus sentimentos, as suas afeições hoje? Qual é a sua ocupação? Será que não tem já havido desvio daquele primeiro amor? Desvio daquelas primeiras obras, daquele fervor que tinha no início? Daquelas atividades, daquele serviço, daquele zelo? Será que não está já naquele terceiro aspecto, naquele terceiro passo, já perdendo o controle da situação? Que o Senhor abra seus olhos, que o Senhor abra os nossos olhos, que nós venhamos a cortar esse processo, antes que nós cheguemos ao fim, a naufragar na fé. Mas se hoje à noite nós falamos com alguém, com algum irmão, com alguma irmã, que já naufragou na fé, a graça do Senhor é abundante. Graças a Deus por isso. Você pode ter afundado na sua vida cristã, você pode ter perdido completamente o controle da situação, você pode ter naufragado na fé. A graça de Deus é mais profunda do que o seu pecado. A graça de Deus, ela é suficiente para te restaurar. A graça de Deus é suficiente para trazer você de volta. A graça de Deus é suficiente para trazer convicção ao seu coração, trazer alegria do perdão. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Não pense que o naufrágio da sua vida cristã é final. Ainda há esperança. Que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Amém.